passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Pergunte ao doutor de hoje, vamos falar da protusão discal difusa e da hérnia de disco. Quem não conhece ao menos uma única pessoa que já tenha se queixado de dor nas costas? Esta é uma queixa muito comum. Na verdade, de 70 a 80% da população tem, teve ou terá pelo menos uma crise importante de lombalgia. A causa desta alta incidência de dor nas costas na população ainda é desconhecida. Acredita-se que seja o preço que o homem paga por ter assumido a posição ereta, de ter ficado em pé. Para que possamos entender como é o funcionamento da nossa coluna e quais as causas das dores nas costas, vamos conversar com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista e traumatologista do HFA, Hospital das Forças Armadas e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ele também é professor de ortopedia na Faculdade Católica de Brasília. Bom dia, Dr. João Vicente.
Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, acredita-se que uma das causas do grande número de pessoas que se queixam de dores nas costas tenha sido a evolução do homem que passou a andar em pé. É verdade essa afirmação?
Sim, de fato, é uma das causas. Porque você imagine, por exemplo, um boi. Ele fica naquela posição que a coluna dele não carrega tanto peso. Então tem os ossinhos da coluna, que são as vértebras, e entre elas tem os discos. O homem descende dos animais que andavam na posição quadrúpede, com as quatro patas no chão. A partir do momento que ele ficou bípede e levou todo o peso dele para a coluna, aí começou os ossinhos da coluna, entre eles os discos. Fazendo peso em cima desses discos, eles se degeneram com o passar do tempo. E então eles começam a trazer problemas, e um deles é a famosa dor de coluna.
Doutor, para o nosso ouvinte ficar bem situado, como que é o funcionamento da nossa coluna vertebral?
A coluna, ela sustenta todo o peso da bacia para cima. Então, todo o peso do nosso corpo passa para a coluna, que é distribuída para as pernas. Esse peso cai em cima dos ossos. E são vários ossos. A coluna tem várias vértebras. Então, para não ficar esse peso forçando um osso sobre osso, a natureza criou o disco. Ele chama disco intervertebral. É um disquinho de cartilagem. Então, esses discos ficam entre cada uma dessas vértebras. E o peso cai em cima deles, eles funcionam como amortecedores desse peso. Então, a maneira quando a pessoa vai andando, caminhando, quando ela pega um peso, esse peso aumenta. Se ela correr um pouco, esse peso aumenta. Então, existem várias situações em que aumenta a carga sobre a coluna e a carga sobre esses discos. E com o passar do tempo, eles podem se degenerar e criar uma série de situações que geram dor para a pessoa.
Como se manifesta a dor típica de coluna, doutor?
É aquela dor nas costas, que a pessoa fala, dor nas costas. Às vezes, a pessoa está bem, faz um esforço, por exemplo, abaixa para pegar um peso no chão. Ou então, pega um peso muito forte. Ou então, lava a casa o dia inteiro. Ou carrega um saco de arroz, carrega um latão de leite. E, de repente, começa uma dorzinha nas costas. Então, aquilo quer dizer, essa é a dor de coluna, a lombalgia.
Algumas pessoas confundem essa dor com dor nos rins, dor intestinal. Por que que isso acontece, doutor?
Perto da coluna, dentro assim da barriga da gente, tem um monte de nervinhos. E quando qualquer coisa acomete a coluna, pode ser que ela inflama e inflama esses nervinhos. E aí, às vezes, a pessoa acha que tem dor nos rins, que tem dor no intestino, né? E muita gente confunde até com infarto do coração, porque começa a doer assim o peito, a frente do peito. E às vezes as pessoas acham, nossa, estou com um problema de coração. E às vezes não é nada disso, é simplesmente uma degeneração lá na coluna.
Doutor, é possível que a gente sinta, por exemplo, uma dor no ombro, no pescoço, e que essa dor seja um reflexo de um problema na coluna?
Sim, a dor no pescoço e dor no ombro é um reflexo da coluna cervical, que é a parte da coluna que está lá no nosso pescoço. Então os nervinhos, né, que formam todos os nervos do nosso corpo saem da coluna. Então, se tiver algum problema, uma artrose, ou uma protusão discal, ou uma hérnia de disco na coluna do pescoço, pode comprometer um nervo do braço, a pessoa ter dor no braço, na mão, no ombro, e às vezes até no pescoço também.
Quais são os principais problemas de coluna, doutor?
O principal é a lombalgia, porque ela afeta muitas pessoas. Então, é isso que a gente acabou de dizer. A pessoa que tem que desenvolver uma atividade, que tem que fazer alguma coisa e inicia com a dor nas costas, incapacitante, né? Tem gente que fica até deitado, fica na cama, porque não consegue se levantar devido à dor nas costas. Esse seria o principal problema. As causas dessa dor, dessa lombalgia, são várias causas, né? Um excesso de peso, um esforço, a protrusão discal, a hérnia de disco e a artrose. Esses seriam os principais causas de dor na coluna.
No caso da lombalgia, é um problema na coluna ou foi um excesso de carga que a pessoa depositou na coluna?
A maioria das lombalgias nas pessoas jovens vem do excesso de carga, porque é uma dor mais muscular. Nas pessoas de mais idade, a partir dos 50, 55 anos, aí ela já vem dos problemas mesmo de doença da coluna. Existem dois tipos de lombalgia.
Doutor, a partir de que faixa etária que as pessoas começam a apresentar mais problemas na coluna?
Antigamente era a partir de 50, 55 anos de idade. Hoje, com o tipo de atividade que existe, das pessoas trabalhadas na indústria, pega muito peso, pessoa que anda muito de bicicleta e carrega peso na cabeça, então hoje tem diminuído essa faixa etária. Hoje a gente vê pessoas com lombalgia com 25 anos, 30 anos. Então depende muito da carga, do tipo do trabalho que a pessoa exerce.
Qual é a região da coluna onde há maior número de queixas, doutor?
Sem dúvida nenhuma, é a região lombar, que é essa região logo acima da bacia. Então se você começar a palpar, né, na região assim, onde tem o seu bumbum, logo acima do bumbum, assim, essa primeira região, um palmo acima, seria a região lombar. Essa região é que a pessoa mais queixa.
E o que é a protusão discal difusa, doutor?
Como a gente falou antes, a coluna é formada por vários ossinhos, que são as vértebras. Entre cada vértebra tem um disquinho, então é o disco intervertebral. Esse disco, ele é composto de uma estrutura, por fora dele, seria como um anel. Ele tem um anel fibrocartilaginoso, que é um pouquinho mais duro, mais resistente. E o meio dele é uma gelatina, que é a que aguenta o peso, que seria o amortecedor do nosso corpo. A protusão discal é quando esse anelzinho sai um pouquinho para fora dos ossos. Então ele vai um pouquinho para trás e encosta nos nervos que saem da coluna. São os nervos que vão formar o nervo ciático, né? E aí a pessoa sente dor. Sente às vezes dor lombar, dor só nas costas, ou às vezes dor também na região do bumbum, e às vezes dor nas pernas, até no dedo do pé. Então isso depende do agravamento, de quanto o disquinho saiu do lugar. Quando o disco sai do lugar, chama protusão discal. Quer dizer, o disco se protuiu, saiu para fora.
Doutor, e como é feito o tratamento da protusão?
A protusão discal, a gente sempre faz um tratamento expectante. O que, que é isso? A gente fala para o paciente, olha, faz um pouco de repouso, vamos tomar um anti-inflamatório, um remedinho relaxante, e a tendência é o disquinho voltar para o lugar, quando a pessoa para de carregar um pouco de peso. Então faz um pouco de repouso, a tendência é relaxar. Se isso não acontece, aí a gente passa para fisioterapia, para outros tipos de tratamento, né? Relaxamentos, massagens, acupuntura. E se caso isso não der certo de jeito nenhum, a gente tem que fazer alguns exames, verificar a situação do paciente, porque cada caso é um caso, né? E pode ser que uma protusão discal evolua até para uma cirurgia. Depende do tanto que o disco saiu do lugar, como eu disse antes. Porque o disquinho sai do lugar, se ele sai só um pouquinho, ele volta só com medicação. Se ele sair muito, às vezes precisa até de uma cirurgia.
E quando a indicação de cirurgia, doutor, como é feita a cirurgia também?
A indicação é se o disco saiu muito do lugar, se está comprimindo muito o nervo. Se ele comprime muito o nervo, pode inflamar aquele nervo. E a pessoa, para além de ter dor, pode ter também formigamento, perda de movimento, parar de sentir, por exemplo, parar de sentir o dedo do pé, né? Perder um pouco da força no pé, um pouco da força para caminhar, né? Não sentir muito equilíbrio na pisada. Então, dependendo desses sintomas que o paciente apresenta, do que ele está sentindo, aí a gente pode até indicar uma cirurgia. Essa cirurgia, ela é feita, você abre, vai lá e tira o pedacinho do disco que está saindo para fora. Como você retirou ele, aí vai cessar o problema do paciente. Porque ele vai parar de encostar no nervo, a pessoa não sente mais nada. Porque é importante a gente salientar que a pessoa não tem nada na perna. Ela sente, mas o problema está lá na coluna, que é de onde sai o nervo que vai inervar a perna. Isso tem que ficar bem compreendido. A pessoa não tem nenhuma doença na perna, mas tem um problema na coluna. Então a gente tira aquele pedacinho do disco e volta a normalizar a situação.
E qual a evolução da protusão discal quando ela não é tratada, doutor?
Quando é uma protusão pequena, a tendência é melhorar. A maioria dos casos melhora. Então, o paciente suspende a carga um tempo, toma alguma medicação, faz um relaxamento. Às vezes a gente diga natação, fisioterapia, hidroginástica, exercícios na água, sem carga. E às vezes a tendência é melhorar. Às vezes, a maioria dos casos, como eu disse para você, a tendência é cura. O disco volta para o lugar. Dependendo do tipo de protusão, se ela for maior e que ela não voltar para o lugar, aí você tem que fazer um outro tipo de tratamento. Aí vai demandar um certo tempo. A gente não indica cirurgia logo de cara. Você vê um paciente e indica a cirurgia para ele. Não. Primeiro você tenta tratar, com isso que eu já te disse, fisioterapia, né, medicação, um tratamento relaxante. Aí sim, se não funcionar nada disso, aí você pode até indicar uma cirurgia para o paciente.
E quais seriam as causas da protusão discal, doutor?
A causa pode ser traumática, por exemplo, um acidente e o disco sair do lugar. Essa é mais rara. A maior causa de protusão discal realmente é a sobrecarga sobre a coluna. Então é o aumento de peso sobre a coluna, né? A coluna não sentia aquele peso antes e passou a sentir. A coluna da gente aguenta uma sobrecarga um certo tempo. Então, dependendo da pessoa, se ela tem mais força muscular, ela aguenta mais tempo. Se é uma pessoa que tem menos força, uma pessoa mais magrinha, mais fraquinha, então a coluna aguenta menos tempo de sobrecarga. O que vai acontecer? Vai acontecer a famosa artrose, uma degeneração do local, ali no disquinho, nos ossinhos, e o disquinho tem a tendência de sair do local dele, do local correto que ele fica.
Pessoas que ganharam peso e aí adquiriram a protusão, assim que elas perderem peso, isso melhora o quadro delas?
Sim, a tendência é melhorar, porque veja só, a obesidade, o que é? É um aumento do peso da pessoa. Então você está aumentando a carga na coluna, está dando uma sobrecarga para ela. Se você diminui seu peso, logicamente diminui essa sobrecarga, a tendência é melhorar o quadro da protusão discal.
Muita gente fala, eu tenho bico de papagaio. O que é o bico de papagaio?
O bico de papagaio é um desgaste que acontece nos ossos da coluna, nas vértebras. Então, ele não acontece no disco. Então, ele não tem nada a ver com a protusão, nem com a hérnia de disco. O bico de papagaio é um osteófito. O que é isso? É uma formaçãozinha de osso que acontece no osso mesmo da coluna, na vértebra. Quando forma o biquinho, ele também pode encostar nesse nervinho lá atrás, né? O nervo chama raiz. Ele pode encostar no nervo, o nervo que desce para o nervo ciático, e a pessoa também sentir essa dor na perna decorrente do bico de papagaio. Mas aí não seria por causa da protusão, e sim devido ao bico de papagaio. Aí você pode perguntar, mas uma pessoa pode ter bico de papagaio e protusão também? Sim, acontece, né? É comum a pessoa ter as duas coisas, a protusão e o bico de papagaio. Só que o bico de papagaio geralmente vem em pessoas de maior faixa etária. Então são aquelas pessoas que já trabalharam muito tempo carregando peso, e que a coluna vai se degenerando. Ou então pessoas que trabalham com má postura, por exemplo, cidadão que fica ali tirando leite, que fica naquela posição agachado, com a coluna muito dobrada. As costureiras que ficam assim, muito dobrada, muito encurvada, olhando a costura, fazendo crochê ali. Então, esse tipo de pessoa que trabalha encurvado tem uma tendência maior a fazer mais bico de papagaio. E também a tendência familiar, a tendência genética. Então, aquelas pessoas que os familiares têm bico de papagaio, elas têm uma tendência maior a também desenvolver o bico de papagaio com o passar do tempo.
Você está ouvindo Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando com o Dr. João Vicente Silva, que é ortopedista e traumatologista, sobre protusão discal difusa e hérnia de disco.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.